Está no ar, o Jornal do Senado.
2017 começou com pedágio mais caro em vários estados.
E Senado estuda garantir gratuidade em alguns casos, como para quem vive perto das praças de cobrança.
Projeto de Cristóvão Buarque obriga governo a divulgar na TV informações sobre pessoas desaparecidas.
Reguf e Aloysio Nunes rejeitam mudanças feitas pela Câmara no projeto contra a corrupção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A virada do ano trouxe aumento no pedágio em várias partes do país. Trouxe também uma novidade: isenção para os motociclistas do Rio de Janeiro.
Propostas de gratuidade de pedágio estão em estudo no Senado. Uma delas beneficia quem mora ou trabalha próximo às praças de cobrança, como explica o repórter Roberto Fragoso.
Com a entrada do ano novo, vieram também mudanças na cobrança de pedágio em várias partes do país. Nem todas as notícias, no entanto, são de mais cobranças. No Rio de Janeiro, uma das primeiras medidas anunciadas pelo novo prefeito, Marcelo Crivella, foi proibir a cobrança de pedágio de motocicletas na linha amarela. As motos pagavam tarifa de R$ 2,40 por cada passagem na via, enquanto os carros pagam R$ 5,90. No Senado, há cinco propostas em análise que tratam da cobrança de pedágios. Uma delas prevê que moradores da vizinhança de pedágios fiquem isentos do pagamento para circular livremente. O relator Benedito de Lira, do PP de Alagoas, lembrou que a proposta prevê isenção também para os que trabalham no local e precisam cruzar o pedágio todos os dias.
Com a preocupação de justiça social, qual seja a de evitar que as pessoas residentes em município que cedia a praça de pedágio sejam penalizadas por esse fato.
Outro projeto do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, isenta do pedágio nas rodovias federais os veículos que transportam pessoas com doença grave ou degenerativa. Também está em análise uma proposta que proíbe a cobrança de pedágios nos trechos de rodovias que atravessam áreas urbanas e entre cidades que fiquem a menos de 35 quilômetros de distância uma da outra. Alguns senadores demonstram preocupação, no entanto, com isenções e gratuidades, argumentando que essas mudanças afetam o equilíbrio financeiro dos contratos de concessão de obras públicas e que representam uma interferência do Legislativo na gestão dos serviços, que é tarefa do Executivo. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acredita ainda que a tarifa pode ficar mais cara para os outros usuários.
Se o dono daquela concessão vai tomar um prejuízo, tem o direito de repactuar. E nessa repactuação, quem perde são aqueles que não tiveram o direito conferido.
O Senado tem também um projeto que isenta do pedágio os carros conduzidos por pessoas com deficiência. Aprovada pelos senadores em 2014, a proposta aguarda votação na Câmara dos Deputados.
A autora, senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, lembrou que para garantir a viabilidade econômica da proposta e evitar aumentos na tarifa, o projeto delega ao Executivo o detalhamento do benefício e eventuais limites.
Para não comprometer a saúde financeira ou não quebrar alguma cláusula contratual, a regulamentação definirá o limite do atendimento que não represente risco para o contrato ou para a concessionária da rodovia.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esses sobre pedágio. Participe pelo 0800 61 2211. A ligação é gratuita.
O Senado vai votar após o recesso as medidas contra a corrupção aprovadas no final do ano passado pela Câmara dos Deputados.
Esse projeto foi inspirado na proposta do Ministério Público, que recebeu o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros.
Os senadores Reguf, do Distrito Federal, e Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, reclamam de algumas mudanças feitas pelos deputados e esperam que elas sejam revistas pelo Senado.
Uma delas foi a retirada da exigência de que o condenado por crimes contra administração pública devolvesse o dinheiro desviado para, por exemplo, passar ao regime semiaberto.
Na opinião de Reguf, os deputados desfiguraram o projeto das 12 medidas sugeridas pelo Ministério Público.
Quero aqui criticar e dizer que eu vou tentar fazer com que o projeto das 10 medidas contra a corrupção volte a ser aquele que levou 2 milhões de pessoas nesse país a assiná-lo.
Reguf e Aloysio Nunes também lamentam que tenha sido rejeitado o item que dificultava a prescrição de penas, que é quando o processo não pode seguir adiante porque a justiça não conseguiu concluí-lo em tempo hábil.
Após explicar que essa medida ajudaria no combate à impunidade, Aloysio Nunes Ferreira afirmou que a decisão da Câmara não respeitou a vontade da população.
Mas essas duas, por exemplo, foram extraídas do contexto. Com que motivo? Com que razão? Mas foram extraídas da proposta. Não digo que as 10 medidas tivessem o mesmo status de intocabilidade das tábuas da lei, mas era preciso respeitar o espírito delas, o espírito que as animou.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, entende que seria muito ruim para o país a aprovação do projeto que legaliza os jogos de azar, como os cassinos, por exemplo.
O projeto aguarda a votação no plenário do Senado. E para Magno Malta, a jogatina no Brasil serviria apenas para lavar dinheiro do narcotráfico, da contravenção e da corrupção.
Os nossos vizinhos têm o cheiro da contravenção. O Brasil tem um complexo portuário, um complexo aeroportuário e fronteiras secas. Se aprovarmos a jogatina para esse país, nós faremos dessa nação o paraíso da contravenção. Os contraventores virão para cá.
E o Observatório da Mulher contra a Violência divulgou uma nota de repúdio à chacina ocorrida em Campinas, na noite de Réveillon, quando um homem matou 12 pessoas.
Ele não aceitava a separação e, além da ex-mulher e do filho, matou outras 10 pessoas. Repórter Gustavo Azevedo.
A nota chama a atenção para o grave problema da violência de gênero no Brasil. Das 12 vítimas da chacina, 9 eram mulheres. O Observatório da Mulher contra a Violência, criado em 2016 no Senado, expressou indignação e reafirmou o compromisso de atuar pela evolução das políticas públicas para enfrentar a violência contra a mulher. A nota diz ainda que o feminicídio é fruto de uma cultura machista e opressora, que desvaloriza e desumaniza as mulheres, e enfatiza dados da ONU que mostram que 38% das mulheres assassinadas no mundo são mortas por parceiros ou ex-parceiros. Para a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, autora do projeto que criou o Observatório, a violência sofrida pelas mulheres é uma mancha na história do Brasil.
Uma em cada 4 mulheres sofreu, sofre ou sofrerá algum tipo de violência na sua vida adulta. É muito sério, 25% das mulheres.
O Observatório tem o objetivo de reunir informações e contribuir para o fim da violência contra a mulher.
Mais de 40 mil crianças e jovens desaparecem todos os anos no Brasil, mas o número de adultos e idosos amplia ainda mais esse índice.
Um projeto em análise no Senado obriga o governo a divulgar na televisão informações sobre desaparecidos como forma de ajudar na resolução de casos. Repórter Paula Groba.
Priscila Belfort tinha 29 anos quando desapareceu no Rio de Janeiro. Desde então, há exatos 13 anos, a mãe Jovita ainda espera o retorno da filha. Ela conta que a luta e a dor são diárias.
Porque é um túnel que nunca chega ao fim. É uma dor incalculável, porque eu acordo com aquela esperança. Todo dia eu penso, será que hoje eu vou ter alguma resposta? As pessoas voltam à vida normal, menos eu.
A luta diária de Jovita para encontrar a filha mobilizou mães e ONGs que trabalham para encontrar pessoas desaparecidas no país. O governo federal chegou a criar um cadastro nacional de pessoas desaparecidas, mas os dados estão defasados. Estima-se que 40 mil crianças e jovens desaparecem anualmente no país, mas o cadastro do governo federal registra apenas 370 desaparecidos. Jovita Belfort reclama da falta de apoio das autoridades.
Você sabe que tem que fazer um BO, um boletim de ocorrência, mas e aí, como é que começa essa busca? Quem faz? Como faz? Onde você começa? Isso ninguém sabe.
No Senado, um projeto do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, quer obrigar o governo federal a divulgar casos de desaparecidos diariamente por meio de inserções nos intervalos da programação das emissoras de televisão. As inserções teriam de ser veiculadas por no mínimo 1 minuto, no período compreendido entre 18 e 22 horas. Cristóvão Buarque lembra a dor das pessoas que procuram familiares desaparecidos.
Enquanto nós estamos discutindo isso aqui, pelo menos 2 ou 3 crianças desapareceram no Brasil. Saíram para andar de bicicleta, não voltaram. Foram para a escola e não estão de volta. Essa é uma dor que, segundo dizem, pode ser pior do que a morte de um filho, porque a morte você tem um período de luto. Esse é um luto permanente.
A matéria aguarda análise da Comissão de Direitos Humanos.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.